Seja bem-vindo. Decida crer. Não fomos criados apenas para a sobrevivência, mas para a abundância. Quando Jesus nos encontra, Ele não nos deixa no mesmo estado, mas nos convida para viver o inédito e o extraordinário ao seu lado. Decida obedecer e lançar as suas redes mais uma vez, crendo que a sua obediência irá abrir o caminho para os milagres até a sua casa. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Venha com expectativa e fé. Juntos, vamos viver esta jornada de 40 dias em 7 domingos até a Páscoa do nosso Senhor Jesus.
Olá, eu me chamo Pablo, faço parte da família IC há 5 anos, sou casado com a Kellen há 18 anos e tenho dois lindos filhos, a Júlia de 13 anos e o Luca de 9. E eu queria contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida nos dois últimos anos. Eu me conectei com a IC em Guaratinguetá, eu trabalhava lá como superintendente de um shopping center, tinha um alto salário. E de repente, em fevereiro de 2022, eu fui comunicado do meu desligamento. Fiquei sem chão, né? E um dos momentos mais difíceis é chegar em casa e contar para sua esposa e para seus filhos do desligamento. Mas eu falei para ela que eu tinha duas certezas. A primeira era que Deus ia fazer algo grande na nossa vida. E o segundo é que a gente não podia murmurar. Né? Nesse ambiente, Deus ministrou muito ao meu coração, né? Porque como executivo, com um alto salário, eu achava que era a força do meu braço. E Ele me mostrou que não, que era Ele que estava me abençoando. E eu precisava entender isso. Acho que no momento de deserto a gente tem que tirar algumas lições. E essa foi uma das lições que eu tirei. Que tudo vem de Deus e tudo depende de Deus. E acho que foi uma das coisas que fez eu fazer essa virada de chave. Eu e minha esposa liderávamos o Herança Real em Guaratinguetá. Também tínhamos uma cela de GDC. E foi nesse ambiente que Deus nos conectou e nos deu uma nova oportunidade. O Emerson, que estava comigo, ele estava se desligando de uma empresa também, de eventos, e ele me convidou para fazer parte dela, de uma nova empresa, onde ele me convidou para fazer um evento em São Paulo para executivos. Conseguimos, né, nesse momento, planejar tudo e executamos nosso primeiro evento em 2023. E um evento que era para ser um evento, viraram 4 eventos, e a gente viu a mão de Deus em todos os momentos durante esse período. Foi um ano também maravilhoso para minha esposa, então tudo aquilo que a gente tinha perdido, Deus começou a restituir na nossa vida. E eu entendi que tudo era por Deus. Mesmo honrando a Deus, mesmo sendo fiel nos meus dízimos e nas ofertas, eu via que eu também achava que tudo era por mim. E eu, nesse período, eu entendi que Deus que fazia e eu não dependia das minhas forças, e sim do que Ele estava fazendo. E uma das coisas que eu tenho escutado muito na igreja desde que eu cheguei é que o melhor de Deus ainda está por vir. E eu tenho muita fé nessa palavra, me apeguei muito a ela. E o que Deus tem hoje feito na minha vida, eu tenho certeza que é apenas um rascunho daquilo que Ele ainda vai entregar. Deus abençoe.
O ano sobrenatural é um ano de testemunhos sobrenaturais. Compartilhe conosco o que Deus tem feito em sua vida e vamos contar novas histórias. Envie seu testemunho para testemunhosobrenatural@igrejadacidade.org.br e vamos juntos construir um legado histórico e profético neste ano.
Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, capítulo de número 5 de Lucas. Lucas, capítulo 5, 40 dias de milagres com Jesus. Vamos à segunda mensagem de uma série de 7 e convido você a continuar vindo. Você tem também aquele cartãozinho que temos distribuído para você ir marcando todas as celebrações que você está participando. Quando Jesus ensinava e curava entre nós nos seus 3 anos de ministério profético, as pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino. Quando Jesus fez milagres, todos ficavam extasiados com o que Jesus havia feito. Como em Mateus 8:27 temos este verso como carro-chefe em nossa série de mensagens: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então sabemos que quando ativamos fé, quando milagres acontecem, as pessoas ficam admiradas. Agora, nós estamos convictos de que todo o nosso foco tem que estar na pessoa de Jesus e na palavra de Jesus, e não no milagre em si, porque o milagre ele vai passar. Toda pessoa curada por uma enfermidade, nós cremos de fato que o Senhor faz este milagre, mas sabemos que um dia nós vamos partir. Então, não é um ponto final em si numa cura. Todo milagre que Jesus fez entre nós aqui na terra, ele fez com duplo objetivo: de glorificar a Deus, de que aquele milagre canalizasse glória para o nome do Senhor, e que aquele milagre ativasse o poder de Deus na vida das pessoas, para que as pessoas pudessem também ter o poder e crer no poder de Deus na sua vida. Não pelo milagre em si, mas pelo poder que era liberado através dele, para que as pessoas pudessem crer no Senhor. E sabemos que Jesus realizou muito mais milagres do que estão registrados nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele até disse em João 20:30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, isso é, no evangelho. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e porque creem, tenham vida em seu nome. Mas como cremos? Como Hebreus 13:8 diz, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você pode dizer isso comigo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, os milagres que ele fez no passado, ele pode fazer hoje também. E vamos ler então este segundo milagre: Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Lucas 5, de 1 a 11. Vou ler na NVI, abra o seu smartphone, você tem um aplicativo da YouVersion, ou pode também pegar sua Bíblia impressa. E diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Verso de número 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos 100 por 1. Amém? O texto fala de chamado, o texto fala de obediência, o texto fala de trabalho, o texto fala de milagres, e envio. Um texto completo sobre vida e ministério e missão cristã neste mundo. Estamos no ano do sobrenatural, céus abertos para ativarmos fé e crer. E nesta campanha de 40 dias, queremos fortalecer a nossa vida espiritual num tempo de tanto ceticismo, de tanta incredulidade, de tanto materialismo, de tanta indiferença, de tanta incredulidade, irmos numa contracultura e crermos no sobrenatural e nos milagres de Jesus. E esse texto é muito pedagógico, é muito didático para buscarmos de fato isso da maneira bíblica e correta que o Evangelho nos diz. Quem é que deseja ter uma pesca maravilhosa? Aleluia, glória a Deus, que bom, que bom. A primeira coisa é o querer, o desejar. A fé cristã, ela precisa ser vivida de forma intencional. Diga comigo, de forma intencional. Você precisa governar. Deus te deu uma mente que está acima do seu corpo. E uma mente onde o seu raciocínio, as suas decisões estão acima do teu coração. Você não tem que esperar ficar com vontade de ler a Bíblia. Você tem que tomar a decisão de ler a Bíblia. Você não tem que ficar esperando ter vontade para servir no ministério. Não, eu vou servir no ministério. Você não tem que ficar esperando ter vontade de vir para a igreja. Não, hoje é domingo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Filho, filha, vamos se arrumar, vamos nos preparar. Vamos hoje para a igreja. Você tem que ser intencional, decidir, escolher. Por quê? A sua carne não melhora. O mundo jaz no maligno. Deixa eu dizer uma coisa, eu e você no mundo só vamos ter uma tendência para o pecado. Pronto, para o pecado. Toda e qualquer outra decisão não virá por osmose, virá fruto de uma intencionalidade. Por exemplo, eu não perguntei a você, e nem Deus pediu para perguntar, se você está com vontade de abster 7 dias de café. Não, você toma uma decisão. Jejum não muda Deus, mas me muda. Eu preciso. Isso é uma forma didática. Quando eu tiver vontade de tomar o café, eu vou estar lembrando a minha carne que eu estou numa semana de preparação para a Páscoa do Senhor. Jesus veio por mim, morreu por mim, deu a vida por mim. Então, eu estou celebrando esse sacrifício. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, eu abstive uma semana do doce. Vou abster uma semana do café. Isso não é religiosidade, é uma maneira didática, pedagógica, de eu lembrar a minha carne que eu estou me abstendo de algo que eu gosto para adorar a Deus, para que o meu espírito esteja alinhado ao dele. Que mais importante do que eu gostar do café é eu estar disciplinando a minha vida para as coisas de Deus. Você pegou? Entendeu? É sobre isso. Não é sobre fazer por fazer, não é sobre religiosidade, é que eu tenho que ser intencional. A sua Bíblia não vai sair levitando da prateleira, vir cair em cima do seu colo para você fazer a leitura anual. O seu devocional, você tem que pegar, você tem que reservar o tempo, você tem que pegar uma caneta e fazer a sua leitura, escrever, você tem que ser intencional. De novo, não vai vir por osmose, não vai vir por desejo humano. Você tem que ser disciplinado, intencional. Não, eu vou para a igreja, eu vou dizimar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, porque eu sei que isso é o melhor para mim. Todos nós nos preparamos para a vida. Você se prepara para ir para a escola, você se prepara para ir para o seu trabalho, você arruma o seu corpo, você seleciona bem ou deveria os seus alimentos, porque se você quiser ser saudável na alimentação, você também vai ter que ser intencional e seletivo. Você não pode comer tudo que você está com vontade e na quantidade que você está com vontade. Sem disciplina, você não estuda. Sem disciplina, você não tem saúde. Sem disciplina, você não estuda. Sem disciplina, você não cresce no seu trabalho. Então, sem disciplina espiritual, você não cresce na fé. Você tem que ser intencional. E o texto aqui vai trabalhar de uma forma muito didática, porque é um milagre em meio de um trabalho. Então, não espiritualize o que tem a ver com o trabalho. Espiritualize a parte da fé. e a parte do trabalho, arregasse as mangas e diz: Senhor, eis-me aqui, eu vou dar o meu passo de fé, eu vou dar o meu passo de esforço, eu vou me unir a Ti e vou trabalhar com o Senhor, orando como se tudo dependesse do Senhor e trabalhando como se tudo dependesse de mim, amém? Então é num relacionamento. A primeira coisa que nós temos que ver nesse texto, se você deseja viver o milagre da abundância na sua vida, o princípio da pesca maravilhosa sendo aplicado na sua vida é: busque a Jesus pela motivação correta. Busque a Jesus pela motivação correta. Certo dia estavam perto do lago de Genesaré e uma multidão comprimia todos para ouvir a palavra de Deus. O milagre veio depois. E essa deve ser a motivação correta. Vemos o milagre como resultado e consequência de uma busca de ouvir a palavra de Deus. Eu primeiro creio que Deus está presente, então creio na sua presença. E depois eu creio na sua palavra liberada. E o milagre vem na sequência porque eu escolhi crer. Eu não posso ser aquele crente interessado. Aí eu venho para a igreja receber uma bênção. Não, você vem aqui adorar a Deus. A bênção vem depois. Eu não posso vir aqui com uma perspectiva: igreja saudável não é supermercado da fé. Eu não venho buscar uma bênção. Eu sou uma bênção e vim encontrar com meu irmão, que também é uma bênção, e junto nós adoramos a Deus junto, e celebramos e saímos para repartir. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não está devendo nada para ninguém aqui, não. Deus não deve nada para mim. Ó, eu sou salvo, sou redimido, o meu nome está escrito no livro da vida, Deus me deu um presente, um corpo, esse corpo eu posso trabalhar, esse corpo eu posso servir as pessoas. Eu vivo num país que, com toda a diversidade, é melhor do que a grande maioria dos países do mundo. Você mora num país que tem liberdade, você saiu da sua casa e veio para a igreja lotada aqui nesta manhã. Tem mais de 150 países no mundo que têm restrições à liberdade religiosa. Você hoje, com toda a sua dificuldade, talvez você esteja até desempregado, mas hoje você vai fazer uma refeição. Você mora num país abençoado por Deus, tem liberdade, tem trabalho, tem um clima bom. Gente, aqui, o pessoal da Europa não entende como é que a gente planta aqui. Dá duas colheitas de trigo, por exemplo, de milho, de mandioca. Eles não entendem, porque eles só têm uma época para plantar. Então, só dá uma vez. Aqui, tem coisa que dá três vezes por ano, duas vezes por ano. É uma maravilha. Se você tem uma sacada no seu prédio, você pode fazer uma horta, que dá. É uma bênção. Não falta água, não falta chuva. Pastor mora no deserto, lá em Abu Dhabi, não é? Não dá para plantar tudo, todo dia. Se não tiver irrigação, não dá nada. Não é? É diferente a sua realidade. Então, antes de reclamar, agradeça a Deus. Você está no Brasil, você tem liberdade, você tem trabalho, você tem emprego, você tem igreja, você tem irmãos na fé, você hoje vai fazer refeição, você vai para casa. Se você mora no Brasil, é abençoado. Se você mora no estado de São Paulo, está no maior estado, mais rico e mais próspero. E se você está em São José dos Campos, então, vou ficar quieto. Né? Porque pensa bem, glória a Deus. Então, vamos celebrar, porque é bênção demais de Deus para nós. Mas a fé cristã não pode ser fruto de interesse. Você é abençoado. Efésios 1:3 diz: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos, e elas já estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você vai louvar na perspectiva que você é abençoado, o louvor é diferente. Quando você vem para a igreja e senta para receber a palavra na perspectiva da abundância, é diferente. Porque quando eu estou na abundância, no contentamento, é muito diferente da escassez, que eu estou como um pedinte, que eu estou como alguém que está vivendo na escassez. Então, pense sempre isso: eu não vivo a vida cristã para ser abençoado, eu sou abençoado porque eu vivo a vida cristã, e por isso eu posso receber, celebrar e repartir. Aleluia! E se eu tenho a motivação correta, presença e palavra, pode dizer comigo: presença e palavra? Presença e palavra, mais uma vez, presença e palavra. aí outras coisas vão acontecer. Então a primeira motivação para que você veja o milagre sobrenatural de Deus é celebrar a presença de Deus e obedecer a palavra de Deus. Segundo, procure fazer o seu trabalho com dedicação. O texto diz então, do verso 2 a 3 que lemos, que os discípulos estavam ali à beira do lago lavando as redes. Eu não sou pescador, mas eu sei dessa história, talvez você não seja, mas quando fala que eles estavam lavando a rede, eles não estavam só lavando a rede. Porque quando o pescador vai pescar, ele lança a rede no lago, no mar, e ele puxa, certo? Quando ele pega o peixe, não vem só peixe, vem também pedra, vem também pau, vem também folha, vem objetos. E o que que isso faz com a rede? Danifica a rede. E qual é a hora de arrumar essa rede? É na hora que ele está lavando. Porque quando ele está lavando, ele está vendo aonde tem um buraco que rompeu a rede. Se no outro dia ele ignorar esses buracos e jogar a rede, o que que pode acontecer? Ele perdeu o peixe. Então, era um trabalho meticuloso, cansativo, meio chato, porque pescador gosta de duas coisas, pescar o peixe e comer o peixe. Não gosta necessariamente de lavar a rede e consertar a rede, mas o trabalho está intrínseco ao prazer de pescar. Então você quer a bênção, você celebra a bênção, mas tem que celebrar o trabalho que dá para chegar lá. Então o que eles estavam fazendo? Lavando e costurando a sua rede. Se você é preguiçoso, você está em pecado. Você tem que gostar de trabalhar, porque Deus está trabalhando até agora por nós. Ele não criou o mundo, criou um homem e largou. Não, ele trabalha. Nós bebemos água que brota da terra limpinha todo dia. Nós recebemos uma chuva que cai do céu. Nós recebemos o alimento que brota da terra. Eu estava olhando aqui da minha janela o nosso jardim panorâmico de oração. Quem não foi ainda, vai lá para você ver. E eu estava olhando essa semana que o mato estava dessa altura e já foi cortado há poucos dias atrás. Mas o que é isso? Moramos num país tropical, não falta sol, não falta chuva. E são as duas coisas que precisa para a grama crescer e vir forte. Precisa do sol para fazer a fotossíntese, do oxigênio e precisa da água. E nada disso falta. E você trabalhou para isso? Eu não. Foi Deus que deu pela sua maravilhosa graça. O ar que respiramos, o sol que brilha, a chuva que cai. Bênção do Senhor. Talvez você não dá valor porque você não mora no deserto, como passou e a pastora. Que cai todo dia, vem todo dia. É bênção demais para nós. Mas Deus está trabalhando para nos dar tudo isso. Então, celebre agradecendo ao Senhor pelo que Ele te dá, mas se comprometa, Senhor, eu vou trabalhar com o Senhor. Eu tenho uma frase, um axioma, uma máxima, né? Que você já ouviu aqui minhas máximas, tem ali o meu livro Máximas. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, isso vai fazer toda a diferença. Terceiro, se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, não tenha medo da profundidade. Não tenha medo da profundidade. Verso de número 4. Vá para onde as águas são fundas ou profundas. Lancem as redes. Em latim é doc in altum. Tem uma igreja muito bonita, uma capela muito bonita na cidade de Magdala, onde foi descoberto um povoado, uma vila de pescadores e uma sinagoga. Com certeza Jesus passou naquela sinagoga e lá tem uma capela que o nome é Doc in Altum. O que é isso em latim? Lance nas águas profundas. Por quê? Porque no raso não tem peixe grande, mas tem crente querendo pescar só na beira da praia. Tem que ir nas águas profundas. É mais longe, dá trabalho, é mais esforço. Puxar a rede na praia não tem esforço nenhum. Mas puxar a rede das profundezas vai vir muito mais pesada. Então, não tenha medo da profundidade. A religiosidade deforma, mas o Evangelho de Jesus aprofunda e molda. Quer viver milagre de Deus? Vamos jogar as redes em lugares mais profundos. Vamos traduzir isso mais para o nosso dia a dia. Tem gente servindo a Deus com o tempo que sobra. Isso não é lançar as redes em águas profundas. Tem muito crente fazendo para Deus o que não dá esforço. Isso não é lançar em águas profundas. Só dá o seu dízimo. Deus pede também ofertas. Eu sou dizimista, mas a Bíblia também fala de oferta, então a gente dá oferta. A gente está lá na dedicação da fábrica de vida lá. Então houve um momento de uma oferta. A oferta é algo além. O dízimo é mandamento, está na lei até. Eu dou dízimo. Mas eu também posso dar uma oferta para um irmão. Eu posso dar uma oferta de gratidão, uma oferta de ação social, uma oferta de honra. Tem gente que só dá oferta de ação social. Está certo. É uma coisa muito boa, a filantropia, dá pela necessidade, mas a Bíblia não fala só sobre isso. A Bíblia fala também de uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, uma oferta de honra. Aí a pessoa fala, não, mas não precisa. Não, você não está entendendo, não estou te dando porque você está precisando, estou te dando porque eu quero agradecer, eu estou te dando porque eu quero te honrar, eu estou te dando porque Deus me deu primeiro e porque eu senti no coração. Está vendo? Começa a ser coisas mais profundas na vida. Ah, eu sou médico e eu venho servir aqui no ambulatório da igreja. Não tem esforço. Você está dando o seu tempo, ok? Mas talvez Deus queira que você vá trabalhar lá no ministério de adolescente. Isso vai exigir de você um sacrifício, porque tira você da sua rotina, daquilo que você faz, como a gente diz, com o pé nas costas. Fazer algo que te tira do seu controle, do seu domínio, vai fazer você servir. Uma vez eu estava vendo um irmão, que é um bom advogado da igreja, e ele estava servindo, limpando as mesas. E conversando sobre o que serve, eu não esperava que ele estivesse limpando as mesas. Mas ele não faz isso no serviço dele. Mas aqui ele está fazendo. E isso é muito bom. A gente fazer. Então tem pessoas que você não tem noção no que elas trabalham. E quando você for lá pegar suas crianças no Ministério Infantil, elas estão lá em áreas totalmente diferentes. Tem muita gente que está estendendo a mãozinha ali e você pode achar que ela não tem nada para fazer. Você tenha certeza. Aquelas pessoas todas têm emprego, têm trabalho, mas estão lá para dizer, sejam bem-vindos a esta casa. Aqui é um lugar de também alegria, de relaxar, de se divertir. Não é porque nós estamos na igreja que a gente tem que fazer isso de maneira sisuda, né? Eu brinco dizendo que tem islâmico xiita, mas tem muito crente chato, pastor. É impressionante. Você olha para a cara dele, o cara já está brigando só com a face. Não, podemos servir com muita alegria. Então, busque a Jesus pela motivação certa, presença e palavra. Procure dedicar ao trabalho. Vá pescar aonde as águas são mais fundas, mas lá vai ter peixe grande. Mas quarto, sempre obedeça às instruções de Jesus. Não gerencie, não faça do seu jeito. Lucas 5:5. Mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Pedro era pescador profissional. Ele passou a noite inteira jogando. O lago era o mesmo. O barco era muito fininho. Pedro podia dizer assim, Senhor, tanto faz. Eu não estou pescando de um transatlântico que o lado direito representa estar 30 metros, 40 metros do lado esquerdo. Estou pescando num barquinho de 1,5 metro, 2 metros de largura. O cardume que está do lado direito está do lado esquerdo. Pedro estava dizendo assim, ó, o que o senhor está me pedindo não faz sentido. Mas como é o Senhor que está falando, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Pedro não quis argumentar. Agora, o que tem de gente que quer é argumentar, Helenice, Márcio, é impressionante. Não, pastor, eu não vou nesse negócio da alvorada da vitória, não. Porque quem disse que tem que ser 7 dias? Meu irmão, é porque não é 6 e nem porque é 8, é só por isso. É que tem que ter um número, é uma questão de didática, de ser mensurável. Aconteceram várias coisas em 40 dias na Bíblia. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito, 40 dias dentro da arca. Jesus jejuou no deserto 40 dias. Então, por uma questão de relação didática, pegamos 40 dias, mas pode ser mais, pode ser menos. Quer ver? Tem gente que fala assim, esse negócio, pastor Carlito, por causa de fazer quaresma na igreja? Mas por que quaresma? Aí é interessante. Ele critica que não é legal fazer quaresma, mas ele faz Pentecoste. Gente, quaresma é 40, Pentecoste é 50. O termo da festa judaica não é Pentecoste, é Shavuot. Então, a festa mesmo é Shavuot, que é do original do hebraico. Pentecoste é porque é um nome grego de 50 dias entre a festa da Páscoa até a descida do Espírito Santo no cenáculo. Então, ali dá 50. Então, penta, 50 pode. Por que, Elsa e Caléia, não pode quaresma de 40? Sabe por quê, gente? A pessoa acostuma tanto com a religiosidade que, para ele, qualquer coisa que vai longe da sua casinha, do que ele pensa, já é algo muito desafiador. Então, ele já rejeita dizendo, isso é coisa do pastor Carlito, isso é coisa da igreja da cidade. Não, gente, isso é só coisa de quem pensa com espiritualidade aberta, que pode fazer algo que não fez para alcançar pessoas que ainda não conhecem. Por exemplo, vivemos num país que a tradição quaresma ela é entendida porque quem não vive dentro da igreja evangélica. Nós não queremos ganhar todas as pessoas para Jesus. Então a pessoa fala, ah, quaresma, a igreja de vocês faz também? Eu também faço, eu faço até jejum. Oba, beleza, então vamos lá. É só uma questão da gente estender o tapete para o outro entender, e com isso dá um welcome, um bem-vindo, de uma maneira, de braços abertos. Pode ter certeza que não vamos fazer nada contra as Escrituras e Jesus o Cristo, mas vamos fazer muita coisa fora da caixa do pensamento gospel do mercado. Pode ter certeza disso, que queremos ganhar todas as pessoas para Jesus. Amém? Então, siga as instruções de Jesus. Que em nome de Jesus, nossa igreja seja tomada por essa atitude de Pedro. Senhor, o que o Senhor está me propondo? Não é lógico. Um barco de 2 metros, eu passo a noite inteira do lado, jogando do lado esquerdo, não pego nada, mas o Senhor está falando para jogar do lado direito, eu vou jogar. Porque eu não tenho outra coisa senão obedecer ao Senhor. Eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Então não fica procurando explicações. Se Deus falou, faz. Se Deus disse, vai lá, pede perdão, não duvide, vai lá e pede perdão. Se tem alguém pedindo ajuda a 1 milha, vai 2. Perdoe 70 vezes 7. Cuide daquilo que Deus está falando. Porque quem estiver ligado ao céu não vai ficar ouvindo palpite na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ou você escolhe ouvir a palavra de Deus ou vai viver de palpite da terra. Porque todo mundo tem um palpite para você. Você deve ter um cunhado. Esse cunhado vive dizendo coisas que você tem que fazer. Né? Você tem um irmão. Você tem alguém na fábrica, alguém na escola, alguém na família. Tem gente que nunca chora as suas lutas, nunca celebra a sua... nunca celebra as suas vitórias, nunca chora as suas lutas, mas basta você mudar alguma coisa na sua roupa, ou deixar o seu cabelo crescer, ou a sua barba, que ele chega e diz: ah, mas não dá para cortar essa barba, não. Não é? Vamos brincar de jogo da vida, gente? Nesse caso, cada um cuida da sua. Não é? A gente, é impressionante como que às vezes a gente tem um negócio, né, de nos incomoda pouca coisa do outro, né? A gente ia ser tão mais feliz se a gente tivesse mais tolerância com os gostos e preferências das pessoas. A única coisa que Jesus não quer é que a gente viva no pecado, não é? Agora, a cor do seu cabelo, você quer ver, minhas irmãs? Eu não vou perguntar aqui qual a irmã pinta cabelo. Não vou perguntar. Também não vou perguntar aos homens, não, porque eu sei que tem uns aí que está pretinho, mas você está chegando, né, aos 55 e é difícil, né? Aí, você pinta, mas você tinha o cabelo louro, pinta de louro. Tinha preto, pinta de preto. É ruivo, pinta de ruivo. Até aí tudo bem. Aí você não tem problema nenhum. Mas aí alguém pinta de, sei lá, de verde, de azul. E para a gente aquilo incomoda tanto, é um escândalo, não é? Mas a gente deve perguntar: gente, o cabelo é dela, o dinheiro é dela, é tintura igual, por que que tem que me incomodar tanto? Não é verdade? Por que que tem que me incomodar? Tem alguma coisa errada, gente, e não é no outro, é eu. É igual o camarada, nunca chama o seu pai espiritual de pai. Aí vê alguém chamando, se incomoda. Meu pai não é dele? Não é ele que está chamando? Sabe o que é isso, gente? É a orfandade que gritou. Então a paternidade bem resolvida do outro grita no meu coração. Vocês lembram na parábola de Jesus do filho pródigo? A música do outro incomodou o filho mais velho, mas a música era do filho mais novo. Não se incomode com a música do seu irmão. Se ele escolheu aquela cor, porque você pode ter certeza, ele não vai morrer com aquela cor, não. Ele vai trocar. Se está grande, amanhã vai cortar, não é? Aquela cor que você não gosta, aquela roupa que você não gosta, aquele penteado que você não gosta, aquela barba que você não gosta. Tudo vai passar. Às vezes você fica tão chateado, cria uma confusão com seu filho por causa de uma coisa que amanhã, se você largar, ele já parou, já enjoou. É como, hoje é domingo, vai para casa. Você tem criança em casa, a probabilidade de alguém tornar alguma coisa na mesa é enorme. Só que tem gente que vai interromper a refeição porque uma criança entornou suco no meio da mesa. Pessoal com mais de 50, olha para cá, todo mundo mais de 50. Envelheça feliz. Cuidado, porque eu e você, não estou falando só você não, eu e você, a gente vai ficando muito chato, rabugento, intransigente. Cai bola da criança do lado de cá. Lembra a vovozinha que cortava a bola? Não é? Cortava a bola da criança porque caiu do lado de cá. Então nós precisamos, porque assim, ó, o que que é o idoso, gente? O idoso é o jovem que deu certo. Então quando você também vê um jovem muito fresco achando que ele é melhor do que você, tira com ele. Ô, rapaz, você está com 20, 30, você não construiu nada ainda, não é? Ué, não casou, não tem filho, não investiu ainda. Por exemplo, vocês que têm filho pequeno, vocês não sabem quanto custa filho do adolescente? Está achando caro? Espera ele chegar na adolescência, né? Espera ir para a faculdade, aí você vai ver o que que é. Então não reclama não, que com Jesus o melhor está por vir. Mas se você viver reclamando, o pior está por vir. Então tem crise. Quando você vê alguém reclamando demais, bata no peito: irmão, morre um pouquinho, morre. A fé cristã é tudo sobre morte. E morte de quê? Do homem, do eu. Então, Elza, bate lá no Caleia e fala: Caleia, morre um pouquinho. É muita ideia, muita opinião, muito isso aqui. Mas temos que lembrar que a cruz é sobre morte, o batistério é sobre morte, não é? Para mortificar o eu, para que eu e você possamos viver esses 40 dias de milagre de Jesus e sermos resposta aos milagres de Jesus e pescarmos essa pesca maravilhosa, o Senhor nos chama a nos unir no que Ele está fazendo e nessa jornada. Então vamos buscar a motivação correta, fazer o trabalho com dedicação, ir às águas mais profundas, obedecer às instruções do Mestre Jesus, porque é Ele que está falando, eu vou fazer, e confiar sempre, cinco, na abundância, porque a pesca chegará. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Quando fizeram, mas só quando fizeram. Depois que obedeceram, depois que fizeram mais do mesmo, depois que fizeram o que era óbvio, a pesca maravilhosa veio depois de uma obediência óbvia. A abundância chegará, amém? Mas depois que você seguir o processo, Deus faz o processo, sexto e penúltimo, ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. Porque eles estavam indo numa direção que tinha um outro barco de amigos. Quando eles mais precisaram de ajuda, eles fizeram um sinal. E o que aconteceu? O barco de amigos chegou. Ande com gente que anda na mesma direção e não o contrário. Se você andar com gente que está no contrário do que é certo, o que vai acontecer? Na hora que você precisar, você não vai tê-los. Então, no 30 semanas, que vamos começar agora o ciclo depois da Páscoa, é gente que vai andar remando do teu lado, servindo no ministério, servindo no mesmo. Quando você tem irmãos de fé, a coisa aperta, você fala, pode orar comigo? Ele vai orar. Agora, você anda no meio de tranqueira, você vai pedir oração, o que é isso? Aí você fala, ih, o cara está pior do que eu, né? Você fala, vou entrar num propósito, ele diz, vou entrar com você. Opa, estamos remando na mesma direção. Então ande com gente que quando você for falar em salmos, cânticos, hinos, votos, jejum, projeto, oferta, visão, ministério, sabe a língua que você está falando. E não quando você falar de santidade, ele diz, o que é isso? Intimidade? Você está falando de relação sexual? Não é? Não gente que está andando, navegando e remando na mesma direção sua. É por isso que a Bíblia desaconselha o jugo desigual. Vou orar. Quê? Vou na igreja. De novo? Vou ofertar. Para quê? Porque está andando em sentidos opostos. Vamos servir. Coisa linda, um casal servindo junto no ministério, na igreja. Agora é tão triste, às vezes, ver maridos ou mulheres que vêm sozinhos para a igreja. A gente pensa até que é viúva, não é? Então vamos servir juntos, andar juntos, caminhar juntos, na mesma direção. Ande sempre ao lado de pessoas que remem na mesma direção e você não estará sozinho e você vai ter pesca maravilhosa, mas não vai se perder. Sabia que pessoas que estão andando sozinhas, tudo que elas não podiam ter é uma pesca maravilhosa? Porque o sucesso atrapalha. Eu tenho um colega pastores que a igreja chega a 500 membros, você não entende mais o cara. O cara já se acha sócio de Deus. Que aquilo está acontecendo por causa dele. Nosso mestre da bacia e da toalha. Então, a pesca maravilhosa é uma bênção, mas a glória tem que ser do Senhor. E há um propósito naquela pesca. Se os seus barcos estão tão cheios ao ponto de afundar, é para você distribuir esses peixes, porque senão você vai afundar com tudo isso. Pessoas ricas e milionárias morrem. E você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é que vai ser o problema. Não é? E sétimo e último, se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, se proste em adoração diante dos feitos de Jesus. Se proste em adoração diante dos feitos de Jesus. Renda-se, Senhor, foi o Senhor que fez. Pedro era pescador, mas daquele jeito ele nunca viu. Então não tinha explicação. Ele chegou à conclusão que, apesar de todo o seu pecado, o Senhor fez. Então ele se prostra em adoração, ele se rende em gratidão pelos feitos do Senhor. Então ele se prostra aos pés do Senhor: Senhor, sou um pobre pecador. E todos estavam ali perplexos com a pesca que havia acontecido. Então sempre sirva em resposta aos milagres que você recebeu. Não permita que, à medida em que você prospere, você se afaste do Senhor. Faz até um acordo: Senhor, se é para eu pescar, vira pesca maravilhosa, mas eu me afastar do Senhor por causa de que eu vou achar que isso é meu esforço, então não me dê. Eu quero prosperidade se é para continuar sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, fiel, honrado, discípulo de Jesus, filho amado do Senhor, homem e mulher de trabalho, de generosidade, de fé e testemunho, amém? Se for para a gente prosperar e se perder, é melhor que o Senhor nos livre dessa prosperidade. Queremos sim prosperar para poder abençoar o rei, o reino e a sua noiva. Depois da bênção, sempre vem o envio. Depois da bênção, sempre vem o envio. Então Jesus chama os seus primeiros discípulos, e ao dizerem sim, ele já dá uma pesca maravilhosa para eles. Então, que você, ao dizer sim, também veja os milagres do Senhor sobre a sua vida. Mas eu quero perguntar a você: quais as águas profundas que você precisa ir? O que está... Olha para mim. O que está errado na sua vida que só você pode colocar no lugar certo? Quais são as águas profundas que você tem que se esticar para ir, que você tem que botar no lugar? Você tem que conversar com alguém? Você tem que devolver algo para alguém? Você tem que fazer algo que não fez? Tem alguma brecha na justiça que você tem que arrumar? Tem alguma brecha civil que você tem que resolver? Só vai haver prosperidade, pesca, à medida em que você faz aquilo que você tem que fazer, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, estudantil, na sua vida conjugal, o que você tem que arrumar na sua vida. Eu ando sobrenatural, Deus tem bênçãos extraordinárias que estão preparadas para te entregar, mas você precisa estar preparado para receber. Então arrume qualquer brecha que esteja no seu odre, para que não venha vazar o que Deus tem sobre a sua vida.
Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta, e quero fazer três convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é: se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu, lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à Família da Fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar. Nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.